Você está ouvindo a Rádio Ninter. Boa tarde, ouvinte da Rádio Ninter. Estamos começando mais uma edição do programa Sua Saúde. O seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Agora é 1 hora e 31 minutos e hoje dia 21 de novembro de 2019. Eu sou a Bárbara Carvalho e hoje eu tô aqui para bater o papo com a gente. Eu tô com a Fabiana da Silva Prestes e o João André Salesbran. Salesbran, falei certo, né?
Fala.
Tudo bem, gente?
Tudo bem, Bárbara.
Eles estão aqui com a gente hoje para falar sobre inclusão digital do idoso. Calma, que a gente já vai explicar o que isso tem a ver com a saúde. Antes, eu queria falar um dado bem interessante para abrir a nossa conversa aqui, que uma pesquisa divulgada em 2016 pelo IBGE revelou que o número de pessoas acima de 50 anos que acessam a rede para diversos fins cresceu consideravelmente. Mais de 14,9% da população idosa está online, cenário mais expressivo do que os 10 anos atrás, que registrava apenas 7,3%. E com certeza, hoje em dia, esse número deve estar ainda maior, né, de pessoas idosas. Usando todos os meios digitais, né? Professor João, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo bem.
Boa tarde, Bárbara, Fabiana, empresários ouvintes. E em cima disso, né? Segundo o IBGE, esse número vem crescendo a cada dia. E eles próprios têm essa consciência de que acesso à internet e outros meios de comunicação é importante. Sabendo disso, professora Fabiana, quais os recursos que eles mais utilizam?
Então, João, é verdade, segundo o IBGE, vem mesmo crescendo esse número de idosos, né, que nós vemos que estão acessando a internet, e eles veem isso como muito útil para eles, porque eles têm a noção de que isso aproxima eles dos entes queridos. Porque o Facebook, por exemplo, pelo Facebook você consegue saber como uma pessoa, um amigo, um parente seu está, se ele está bem, se ele está mal, o que, que ele está fazendo. Então, os idosos entendem que isso é importante e que isso sim os aproxima, né, desses entes queridos. E eles acessam bastante, e esses são os principais recursos que eles gostam de acessar, o Facebook e o WhatsApp também, porque eles são meios de comunicação, né? E então, eles acessam bastante e vem sim crescendo esse número de idosos, e é importante que os familiares, as pessoas que estão em volta, então incentivem esse uso deles mesmo, né? A esses dispositivos, a essa tecnologia.
Eu até, uns dias atrás, achei curioso. Eu estava andando pela rua 15 ali, né? E eu vi uma roda de uns senhores comentando sobre WhatsApp e Facebook. Eles estavam falando sobre...
Então, tá vendo? Eles já estavam se inserindo, né? E eles comentam mesmo, gente. E é até interessante notar que quando os idosos têm dificuldades para utilizar essa tecnologia, para quem eles pedem ajuda em primeiro lugar são os mais novinhos. É para o neto, sim, é para um sobrinho, né, que entende bem. Porque, às vezes, até a gente que é adulto e está aqui com o nosso celular, a gente não sabe todos os recursos que o nosso celular possui. Mas se você der esse celular na mão de uma criança, com certeza ela vai achar recursos que nem você sabia que o seu celular possuía. E é interessante isso. Isso, né?
Então, em cima disso, em cima desse aumento, pode-se dizer que os idosos no Brasil, hoje em dia, eles sabem acessar a internet?
Então, como nós comentamos, segundo o IBGE, vem sim crescendo o número de idosos que acessam a internet. Mas vale a gente ressaltar aqui que eles ainda são uma parcela muito pequena dentro do percentual de pessoas que acessam a internet, principalmente no Brasil. Aqui no Brasil, o grupo que mais acessa a internet, qual é? As pessoas entre 18 e 24 anos. Esses são os que mais acessam, eles estão somando lá a casa dos 89%.
Nossa, aqui. Número bem alto, né?
É um número bem alto. Então, a gente percebe, os idosos estão acessando mais? Estão, mas ainda são uma parcela meio insignificante perto de todos esses. E, então, é importante, né, os recursos como eles mais usam, a gente já falou, né, que são o Facebook e o WhatsApp. Então, não é só dar o celular na mão do idoso, precisa também ensinar ele a utilizar e explicar para ele para que serve. Porque o idoso, a gente sabe, né, ele só vai fazer uso dessas novas tecnologias se ele entender que ela é útil e que ela vai facilitar a vida dele, senão ele vai deixar de lado e não vai querer nada com isso.
Exatamente.
Com certeza. Professora Fabiana, considerando que o Brasil ele tem um grande território e nem todas as as localidades têm facilidade desse acesso às,
à internet,
e tecnologias, né? É, em cima disso, quais que são os desafios para o idoso nessa
que
área
está da, acessando, né?
da tecnologia?
Então, é realmente mesmo, isso é um fato, né? Nem todas as, as regiões, né, têm essa tecnologia muito assim avulsada. E existem idosos que eles são de uma geração que eles pegaram esse avanço da tecnologia já quando eles estavam entrando na idade adulta. Então, eles não têm a mesma facilidade com essa tecnologia que aquele grupo de pessoas que está convivendo há mais tempo com essa tecnologia e também não tem a mesma facilidade que aquele jovem, né, que já nasceu nesse mundo tecnológico. Então, é completamente diferente, né? Não dá para igualar a facilidade que eles têm, né? É bem menor, gente, é bem menor mesmo.
É, em cima dessa facilidade que você comentou, qual que é a dica, assim, que você dá para as pessoas mais jovens quando eles... Muitas vezes o idoso, ele vai perguntar, pedir uma dica e a pessoa não tem aquela...
Os paciência.
Mais, paciência, essa é a palavra. O que, que você pode dizer sobre isso?
Então, a dica é exatamente essa, é ter paciência, gente. Vocês têm que saber que eles não têm a mesma facilidade que nós, até pelo que nós já comentamos aqui, né? Eles pegaram, não estão acostumados com o uso dessa tecnologia e tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque o idoso é diferente. Você ensinar um idoso, querer comparar com você ensinar uma criança, querer comparar com você ensinar um outro adulto, não dá para comparar. Ele tem um pouquinho, né, o raciocínio dele é um pouquinho mais lento, ele tem não só as dificuldades motoras, mas as dificuldades cognitivas também, que esse processo do envelhecimento todo traz para ele. Então, a pessoa que vai ensinar, ela tem que ter esse jogo de cintura, de ter paciência, de saber que uns vão entender um pouquinho melhor, outros você vai ter que ensinar mais vezes, né? Mostrar para ele, explicar mais detalhadamente. Então, tem que ter essa paciência e esse amor, né? Quem vai ensinar, né? Tem que ter essa empatia pela pessoa, principalmente pelo idoso, né? Que um dia todos nós queremos e vamos chegar lá também, né?
É, exatamente, até às vezes eles não vão te perguntar só uma ou duas vezes, né? Eles vão te perguntar várias
vezes, né? Vão.
O que muitos não entendem, né? É, professora, a respeito das, vamos dizer assim, dos aplicativos. É, temos aplicativos hoje em tudo, né? Para tudo. Temos a questão também dos bancos. Que é, muitos idosos têm muita dificuldade.
Isso, os bancos é um dos serviços que vem sofrendo bastante mudança com os últimos tempos. E o que a gente percebe nessa questão do idoso é que tem um grupo de idosos, não são todos, né? Porque tem idoso que vai lá e mexe em tudo, às vezes até melhor que a gente. Mas tem um grupo de idosos que eles têm muita dificuldade nessa questão de muita tecnologia. Tem alguns idosos que eles vão no caixa eletrônico, por exemplo, e eles não sabem que eles têm que apertar na tela, eles ficam procurando o botão. Uhum. E é toque na tela. Ou então eles não conseguem assimilar aquela informação que aparece ali. Às vezes eles estão lá lendo a informação que está exposta para eles, mas não dá tempo deles assimilar a informação, não dá tempo deles lerem tudo, já mudou a tela. E eles ficam lá parados, assim, tipo, nossa, né? O que é esse negócio? E esse grupo de idosos são aqueles, se você parar para perceber, para verificar, que ficam lá no cantinho esperando, né? Mais isoladinhos, esperando que venha um atendente do banco para explicar para eles como que eles utilizam esse recurso.
Sim, entendi. É, professora, o idoso, a gente, ele tem dificuldade no mercado de trabalho, né? É, e hoje em dia a gente passa por várias mudanças, né? Que é ciência de todos. E qual é a importância do idoso aprender essas tecnologias para se manter ou até se inserir no mercado de trabalho com uma idade mais avançada,
então,
digamos assim?
Então, como a gente sabe, já tem muitos serviços hoje em dia que eles já são mediados pela tecnologia. E isso dificulta, sim, para esse idoso que está tentando se inserir no mercado de trabalho, que está tentando ser ativo na sociedade, mas ele não entende nada de tecnologia. Então, é preciso, sim, parar para explicar tentar, com projetos, concursos, ou os familiares, a comunidade, inserir o idoso nesse mundo tecnológico e não encarar isso como se fosse um hobby, porque não é um hobby, é uma necessidade, é uma questão de necessidade mesmo. Nós já comentamos aqui, até na rádio passada, sobre essa questão de aumento do número de idosos, essa questão do governo ter dificuldades em equilibrar as finanças, né? Essa questão da idade mínima para se aposentar, que está sendo repensada e repensada e repensada, porque eles querem que os idosos fiquem mais tempo no mercado de trabalho, mas não dão essas condições para que eles permaneçam mais tempo no mercado de trabalho. Então, é preciso repensar com carinho isso, né? Para como essa mão de obra esses idosos, essa mão de obra, ela tem que se adaptar. Porque hoje em dia tudo, praticamente tudo, gira em torno da tecnologia. Então, se eles não estão adaptados, como que eles vão continuar ativos nessa sociedade, nesse mercado de trabalho, que cada dia exige mais isso deles? Não é mesmo?
E a gente percebe que a pessoa, ela com mais idade, ela tem mais experiência, né? Isso é importante para o mercado de trabalho hoje em dia, né?
Sim, isso é muito importante. Eu não sei se vocês, nossos alunos, viram lá, na palavra da tutoria, na página do curso, eu postei uma sugestão de filme, que o nome do filme é Um Senhor Estagiário. Não sei se você já viu, Bárbara, esse filme. O Bárbara já assistiu, o João não assistiu. Você tem que assistir, João. Ela é muito engraçado. E ele também remete um pouco a esse tema da inclusão digital do idoso. Ele fala de um senhor de 70 anos que é viúvo e ele vai procurar estágio numa empresa que vende roupas pela internet. Então ele chega lá e é muito engraçado, porque no momento de fazer a entrevista, eles já logo falam, né? Quando ele tá lendo a entrevista lá, os requisitos para a entrevista no jornal, que eles não querem aquela carta de apresentação, porque aquilo é muito antiquado. Que eles querem que eles façam um vídeo comentando quem são eles e descarreguem esse vídeo no YouTube. Aí, tipo, eles olham assim e ficam, nossa, que língua é essa que eles estão falando, né? Mas nós queremos trabalhar, então nós temos que correr atrás disso daí. Nós temos que fazer isso que eles estão pedindo pra gente. E quando ele entra pra trabalhar, é muito engraçado a cena que ele senta na mesa e o pessoal coloca celular de última geração, essas coisas assim, todas tecnológicas, e ele coloca lá um celular velhinho, uma calculadora e um daqueles relógios com despertador. E o pessoal mais novo olha para ele e pensa, é um ET, né, essa pessoa. Então, gente, vejam lá esse filme, é muito interessante nessa questão também.
Essa questão que você falou agora me remeteu a... sempre tem aquela brincadeira, né? Como é que a gente vai, nós mais jovens, vamos ter experiência no emprego se a gente não tem uma oportunidade?
De ter experiência.
Então, eu levo isso para o idoso também. Na área tecnológica, como é que ele vai mostrar o seu potencial se a empresa não dá, qualquer empresa não dá essa possibilidade para ele de inserir ele no mercado, né? Isso é um ponto bem interessante de se pensar.
Isso, a própria sociedade em si, né, o governo, né, em si, tudo, eles não investem muito nessa educação para o idoso, embora esteja lá, né, no Estatuto do Idoso, que ele tem que ter direito à educação, e educação essa não só informal, mas educação tecnológica também, para que ele possa ter mais qualidade de vida, para que ele consiga realizar não só essa questão de mercado de trabalho, mas para que ele consiga realizar as atividades de vida cotidiana dele com mais facilidade, né?
Sim.
Porque é mais facilidade esses recursos, né? É para facilitar a vida das pessoas. Inclusive, tem alguns serviços, alguns serviços que você já não consegue utilizar sem esse tato com a internet, não é verdade? Tem coisas que você nem consegue fazer. Por exemplo, eles vão pagar uma conta lá. Já tem aqueles aplicativos que você faz tudo pela internet. E aqueles idosos que têm dificuldade de mobilidade, por exemplo, eles poderiam estar utilizando esse recurso, né?
Sim.
Mas eles não estão utilizando porque eles não sabem como que funciona, eles não sabem utilizar esse aplicativo, ninguém nunca mostrou para eles. Não é
Sim.
verdade?
Até a questão dessa mobilidade me ocorreu agora. O idoso, se ele quer ir em algum lugar, ele quer ser independente, né? Hoje a gente tem vários aplicativos assim que você não precisa dirigir, você não precisa andar de ônibus, é só você chamar e o pessoal te leva onde você quiser. Isso também é uma questão interessante, né? Porque ele aprendendo a usar isso, ele tem não, ele tem uma autonomia, né? Como a gente já vem dizendo.
Isso daí também remete à questão da autonomia e independência do idoso, né? Esses serviços facilitam a vida dele, sim, e nós temos que pensar em facilidades para gerar mesmo essa autonomia, essa independência do idoso, né? Por que não, né?
Falando nisso, a gente tem um comentário aqui bem interessante da Indira Santos, ela comentou aqui na nossa página, olha só. Ela deseja boa tarde a todos nós aqui. Ela diz, minha mãe tem 78 anos e de tanto ver as filhas e os netos mexendo no celular, ela falou, quero um celular igual ao de vocês, né? Ela ganhou, mas ela não deu conta porque ela é portadora de Alzheimer. Como que ela poderia lidar com essa situação para ajudar a mãezinha dela?
Oi, Indira, tudo bem? Então, realmente a gente tem essa dificuldade mesmo, ainda mais com esses idosos com caso de Alzheimer, né? Dá para fazer atividades com esses idosos para que eles consigam utilizar melhor atividades que estimulam esse cognitivo deles, até dentro do próprio celular, do aplicativo do celular, existem já alguns... aplicativos, com esse intuito, né? Mas é complicado mesmo essa questão do Alzheimer, porque com o passar do tempo, né? Ele vai ficando cada vez mais esquecido, tendo cada vez mais dificuldades. Mas foi legal ela comentar, ela tem 78 anos, e vocês verem, então, né? Eles querem ser inclusos, né? Eles querem estar por dentro desse mundo tecnológico, né? E vale a pena, com Alzheimer ou não, vale a pena você fazer a inclusão desses idosos, dar o celular, ensinar a mexer, explicar para que serve, até para caso de uma necessidade, né? Às vezes, né, tem aqueles aplicativos que os idosos já, em caso de teve algum problema, algum tombo, apertou lá, aciona toda a família, o socorro vem mais rápido.
Professora Fabiana, não adianta só você dar a ferramenta para o idoso, né?
Tem que ser.
Para qualquer pessoa, né? Digamos assim. Mas com essa autonomia que eles têm, também tem os seus perigos, né? Por exemplo, hoje em dia a gente recebe várias mensagens que podem conter golpes, né? Essas coisas. O que você orienta a lidar com essas situações?
Então, nesse caso, a gente ressalta ainda que uma importância ainda maior no ensinamento desses idosos a mexer com essa tecnologia, para que eles se sintam seguros. Porque o que faz deles vítimas desses golpes é a falta de conhecimento e a falta de segurança para mexer com essas tecnologias. Então, sim, é muito importante que eles sejam ensinados, que eles aprendam para prevenir que eles caiam nesses golpes, que é bastante comum, né? A gente vê hoje em dia, é muito comum mesmo, bem comentado, do João, esses golpes, né, nas pessoas idosas.
Até a gente, se não se cuidar, né, cair nisso.
Até
a
gente.
Não precisa ver nesse certinho de onde tá tirando informação, de qualquer coisa cai.
É verdade, a gente não precisa ser idoso para cair nesses golpes.
Professora, existem alguns projetos, você tem conhecimento, que ensinem?
Sim, eu até queria comentar aqui com vocês, tem um projeto da Universidade Federal do Paraná, que eles têm um curso que eles fazem para os idosos, esse curso tem duração de 3 meses, com 2 horas semanais, e lá os idosos chegam para aprender a mexer com essas novas tecnologias, né? Eles chegam lá e falam, eu quero aprender a mexer no Facebook, eu quero aprender a mexer no WhatsApp, porque eu quero falar melhor com meu filho, meu neto, enfim. E daí eles fazem um grupo focal para identificar qual é a necessidade do idoso, porque o projeto ele é inteiro voltado em cima daquilo que o idoso quer aprender. Se ele falar que ele quer aprender com Facebook, mexer no Facebook, vai ser isso que ele vai aprender. Se ele falar que ele quer mexer no WhatsApp, vai ser todas as aulas voltadas para esse objetivo. E no final desse projeto tem um outro grupo focal para verificar se eles alcançaram seus objetivos, né? Se eles tiveram sucesso naqueles que eles foram aprender lá. E é interessante que são os próprios alunos da universidade que fazem esse ensinamento com esses idosos. E eles chegam lá falando, minha filha mandou eu vir aqui, o meu neto mandou eu vir aqui. E daí eles têm todo esse aprendizado e eles verificaram bem firme essa questão de níveis diferentes na hora do aprendizado, né? Tem idoso que ele está mais fragilizado, não só para essa questão motora, mas essa questão cognitiva que todo o processo do envelhecimento traz, né? É um processo natural. Então, eles separam esses idosos em classe e uma coisa que eles perceberam também é que quando eles colocavam muitos idosos juntos, tipo 10, 15 idosos, né, eles tinham uma dificuldade maior justamente por isso. Um aprendia mais rápido, o outro demorava um pouquinho mais e daí eles começavam a conversar e tiravam o foco daquilo que eles estavam aprendendo. Acontecia isso. E daí eles começaram a fazer grupos de dois ou de três, porque daí, né, tinha, os dois tinham a mesma dificuldade, daí eles tinham um foco maior, né, era mais fácil ensinar. E no final desse projeto, eles fazem uma formação para esses idosos, com beca, com festinha.
Bacana.
E tudo. Uhum, eles saem de lá super felizes.
Pois é, professora. Eu pesquisei sobre esse assunto também e eu até não sabia, o governo federal, ele tem um programa que se chama Programa Viver, Envelhecimento, Atividade e Saúde, que eles falavam assim, que é exatamente isso, pro idoso ele não se sentir excluído.
Isolado,
porque... e falava também da questão motora, que a gente já abordou aqui, raciocínio lógico. E os próprios alunos, eles comentaram que a vida deles melhora com isso.
Uhum.
Seja pessoal, com a sua família, com todas as pessoas, não só da família, né? Então, esses programas, eles são bem importantes nesta parte, né?
É o que a gente comenta. Seria interessante, tem já bastante programas com esse foco, mas eles são um pouco conhecidos, falta um pouco de divulgação também. É interessante esses programas, porque ele realmente aproxima os jovens, né? O jovem, ele tem maior contato com aquele idoso, ele vê ali qual que é a dificuldade do idoso e ele sente prazer, sim, em ensinar aquele idoso, ele vê como está sendo, né, o resultado do seu trabalho, quando o idoso aprende lá. E é bastante interessante, sim, né?
Porque em 2030 a estimativa é que 24 milhões de pessoas cheguem na idade com mais de 60 anos. E como você falou, não é muito divulgado. Isso tem que ser mais divulgado daqui para frente, né? Porque a gente, querendo ou não, vai se tornar uma população com mais idade. É o que tá acontecendo igual lá na Europa. Estamos tendo menos crianças e mais idosos, né, e adultos.
É o que a gente chama da inversão demográfica, né, que a gente fala, a gente tem a pirâmide, né, que a base eram as crianças, depois os adultos, os idosos, ela está sendo invertida, a base está sendo idosos, né, e crianças vai ficar ali no topinho, né. Então, sim, se nós vamos ser uma população de idosos e a tecnologia está aí para ajudar todos, por que não, né, começar desde já, né, não ficar tão atrasado nessa questão de inclusão social do idoso. E também aquele idoso que ele não está, que ele é excluso, ele não ocorre com ele esse processo de inclusão digital, ele também é excluído socialmente, porque ele fica fora, né, desse mundo tecnológico que nós estamos vivendo, ele fica à parte, né, e isso também é triste de ver, né, é importante fazer a inclusão dele pensando nisso também, né, como sociedade, né.
A inclusão, eu penso assim, ela passa a ser uma questão de saúde já. Porque se o idoso ele não se sente incluído na sociedade, ele vai se isolar. Ele se isolando, ele tem mais propenso, é mais propício a desenvolver doenças, né?
A depressão, coisas assim,
depressão,
né? Realmente.
Uhum.
Lembrando nossos ouvintes que eles podem enviar dúvidas, questões.
Verdade,
né?
João, bem lembrado, alunos, quando vocês, aqueles que não puderem, né, que não estão nos acompanhando nesse momento, mas deixem depois o comentário de vocês aqui abaixo do nosso vídeo, comentem lá conosco, nós queremos saber a opinião de vocês, saber o que vocês acham, o que vocês entendem sobre esse tema, inclusão digital, se aí na sua região, como que é esse convívio com os idosos nessa questão de inclusão digital, vocês conhecem muitos idosos que se dão bem com essa tecnologia, ou vocês conhecem idosos que não entendem nada de tecnologia, de celular, sobre acessar a internet, alguém ensinou esse idoso, qual que foi, né, o impacto que isso teve na vida dele, comente aqui conosco as experiências de vocês, o que vocês acham sobre esse tema inclusão digital do idoso, é importante, é relevante para ele, né?
Eu trouxe uma frase muito interessante que remete a isso que a gente falou agora, que é toda nova tecnologia cria seus excluídos, né? Então, é isso que a gente comentou. o idoso, ele precisa se sentir útil, né?
Sim,
que muitas vezes não...
Até como no filme aqui que nós estávamos comentando, né? O idoso, ele não quer se aposentar e ficar parado, inerte, sem fazer nada. Ele quer continuar ativo na sociedade, até porque isso prejudica ele, né? Esse isolamento, esse sentimento de inutilidade que ele tem depois que ele é aposentado, né? Nós mesmo, né? Tem gente que pega férias, consegue ficar os 30 dias em casa, já quer voltar para trabalhar, né?
Legal.
Imagina o idoso que pensa, nossa, agora o que eu vou fazer? Eu já viajei, já fiz tudo que eu queria fazer, e agora, né? Ele quer continuar nesse ritmo, é saudável para ele, né? Então, nós temos que trabalhar de modo que ele tenha essa inclusão digital também, essa inclusão social, que isso facilite a vida dele, que traga qualidade de vida para ele. Até porque vocês aí, nossos alunos, né? Futuros tecnólogos em gerontologia, vocês sabem, né? O quanto é importante a qualidade de vida na terceira idade, porque como nós sempre comentamos aqui, não basta só viver mais, tem que viver com qualidade de vida, né? E é para isso que nós estamos aqui estudando. Nós estamos debatendo esses temas para traçar aí, né, planos, projetos, para facilitar essa vida desse idoso, né? Nesse mundo que é todo tecnológico, né? O que é hoje que não depende de tecnologia, né?
Todo mundo.
Verdade.
E tem mais alguma dica, professora, que você pode dar tanto para quem comprou idoso em si, tanto para quem convive com idoso, quanto a isso dessa inclusão digital? Como que pode ser feito isso?
Então, dá para... O que nós gostamos de falar bastante é para os próprios familiares que estão lá, eles são as pessoas que estão mais próximas desses idosos, né? Eles conseguem identificar, às vezes, até melhor a necessidade desse idoso com relação à tecnologia. Ele está lá, o pessoal está lá na sala, no celular, comentando, e o idoso, às vezes, o avô, a avó está lá, sentadinho, não entende o que estão falando, o que estão comentando. Não, né? Eles estão comentando alguma notícia que saiu na internet, e o vozinho e a avó fica lá, sobre o que eles estão falando, né? Os próprios familiares, às vezes, excluem esses idosos, né? Então, que eles trabalhem também nessa questão, você que tá ali, que é família ali, inclua, né, esse seu idoso nos assuntos, mostre para ele como que funciona essa tecnologia com o celular, com a internet, né? Tá lá mexendo na internet, ô vó, olha aqui, como é que faz isso, olha aqui essa notícia que saiu, o que que você acha, né? Incluir ele para fazer com que ele participe desse cotidiano também. E se vocês tiverem projetos igual esses que nós comentamos aqui, aí perto da sua região, vocês também podem, né, tá indicando, né, pro idoso que convive com vocês a participação nesses projetos. E também, né, a gente comenta, né, na questão do empreendedorismo, se não existe na sua região, por que não você colaborar para que exista, né? Identificar essa necessidade aí na sua região e quem sabe você mesmo faz um projeto relacionado a essa questão de inclusão digital do idoso.
Me remeteu agora que você estava falando, eu lembrei de um outro caso. No interior de São Paulo, não vou lembrar direito a cidade agora, os alunos, eles pegaram o tema da redação, não me lembro que ano que foi inclusão digital, e eles colocaram em prática na sua escola.
Uhum.
Eles montaram um projetinho que eles ensinavam com os idosos. Eu não sei agora se foi para frente ou não, mas é um dado interessante.
É muito interessante, é bom, porque isso daí acaba ajudando o idoso, porque muitas vezes acaba até ficando sozinho em casa, né? A família vai trabalhar, aí ele não tem com quem conversar,
sim,
né? Mas daí ele vai lá, se faz uma aula, ele encontra outras pessoas que podem fazer amizade, né? Beneficia todo mundo, no geral, né?
Verdade,
fazer esse tipo,
né,
de coisa.
Eles fazem amizade, eles encontram lá o pessoal do próprio, da faixa de idade deles, às vezes eles querem comentar, querem conversar, né? Isso realmente é muito importante. E dentro das escolas, isso que o João falou é bastante importante. Seria interessante que mais escolas fizessem isso, né? Com seus jovens, né? Porque tudo parte da educação. Como nós estamos ensinando esses novos jovens, essa nova sociedade com relação aos idosos, né? Então, que as escolas tenham mais projetos igual esse, seria bem interessante e seria muito bacana.
Exatamente. Isso passa pela consciência, né? A criança, o jovem, assim, ele vai ter uma consciência melhor de como tratar também esse idoso, né? Eu penso assim.
É, porque a gente percebe hoje em dia que é bem difícil, né, essa questão, né, existem alguns jovens, né, que eles têm uma noção completamente distorcida, né, sobre como tratar esse idoso, alguns faltam até com educação,
uhum,
né, com esses idosos, né, não tem essa paciência, né, esse tato, esse cuidado, né, então seria interessante também para essa questão, João, verdade.
Vamos cuidar bem, né? Porque a gente, querendo ou não, no futuro todos seremos também e com certeza todos queremos ser muito bem tratados, né? Quando a gente chegar nessa idade. Professores, Fabiana, João, queria muito agradecer vocês dois aqui hoje. Foi muito bacana o nosso papo para esclarecer muitas dessas dúvidas, né? Com certeza que as pessoas devem ter quanto a isso dos idosos à inclusão do meio digital. Espero vê-los em breve novamente aqui conosco para bater mais um papo. E esse foi mais um programa Sua Saúde, o seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Semana que vem a gente volta e tchau, tchau!
Tchau, alunos!
Tchau, tchau.